Coberco Agro informa. Dentro de instantes, forma-se a rede de comunicação cooperativista para transmitir as notícias do agronegócio e do cooperativismo. Apoio institucional. Sicoob, mais que uma escolha financeira. E Aurora Coop. Coop é olhar para o futuro.
A Aurora, agora é a Aurora Coop. E Coop é fazer juntos. Somos mais de 100 mil famílias cuidando de cada um. Coop é pensar no amanhã e no depois de amanhã também. É grande parte de tudo que a Aurora Coop é e sempre será. E hoje também levamos essa essência em nosso nome. Uma nova marca que é ainda mais a gente. Somos Aurora, Nobre e Peperi. Aurora Coop.
Entra no ar pela rede de comunicação cooperativista o informativo agropecuário da FECO Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
Alô, amigos de Santa Catarina! Eu sou o René Roberto e estou começando mais uma edição do nosso tradicional informativo agropecuário, sempre com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes. Pecoagro reuniu cooperativas associadas para prestar contas do ano de 2023. Fundação Aurí Luiz Bodanese reelege diretoria. Sistema Faesc Senar alinha ações com profissionais dos sindicatos rurais. Conab prevê queda da safra de grãos em 2024. E ainda teremos o comentário da semana com Ivan Ramos.
O ano de 2023 foi deveras desafiador para a Fecoagro e suas cooperativas filiadas. A exemplo do que aconteceu em 2022, o setor de insumos agrícolas, especialmente nos fertilizantes, principal atividade econômica de risco na Fecoagro, sofreu reveses e insegurança.
Este comentário na íntegra, estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? O Sicoob é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. Para quem navega para viver e para se entreter. O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima, porque o Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.
Como acontece todos os anos no mês de março, a Fecoagro realizou na sexta-feira a sua Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas do exercício de 2023. Na ocasião, as 11 cooperativas associadas, sendo 10 singulares e uma central, participaram ou presencialmente em Florianópolis ou virtualmente para ouvir o relatório do Conselho de Administração, os números do balanço e as demonstrações contábeis, parecer do Conselho Fiscal e parecer dos auditores independentes. O presidente da Fecoagro, cooperativista Arno Pandolfo, disse que no ano passado foi um ano difícil para o setor de fertilizantes, pois as constantes variações de preços dos produtos no mercado internacional provocaram redução de rentabilidade e da demanda da Fecoagro, prejudicando o resultado final do setor e impedindo que fosse realizado o resultado planejado. As constantes quedas de preços das matérias-primas provocaram prejuízos em todo o setor de fertilizantes. A indústria da Fecoagro sempre trabalhou com resultado final líquido de 2 a 3% do seu faturamento, mas neste ano conseguiu apenas 0,18%. No global, a Fecoagro não registrou prejuízo, mas na indústria de fertilizantes, mais uma vez não logrou o resultado, disse Pandolfo. No ano passado, a Fecoagro produziu em sua indústria em São Francisco do Sul 435 mil toneladas de fertilizantes. Devido à queda de preços dos produtos, também ocasionou queda de faturamento da Fecoagro. Em 2023, faturou 35% a menos do que no ano anterior. Chegou a um total de R$ 922.800.000. Na central de compras de Palmitos também houve redução, valor das compras conjuntas pelo mesmo motivo, menor preço dos produtos que são comprados especialmente na área agropecuária. No ano de 2022, a central de compras adquiriu conjuntamente para as cooperativas R$ 2.200.000.000. Este ano de 2023, caiu para R$ 1.500.000.000. Mas mesmo assim, a economia conseguida nas compras conjuntas atingiu R$ 48.500.000, repassados integralmente às cooperativas participantes do pool de compras. O presidente da Fecoagro falou ainda sobre os resultados do ano passado e o que espera para esse ano de 2024.
E eu acredito que a Fecoagro está muito bem estruturada, com funcionários, foi feito muitas mudanças super importantíssimas aqui dentro. E esse ano que nós vamos ver agora, a gente tem uma expectativa melhor do que o ano passado, né? Melhor, que o ano passado não foi lá essas coisas, mas agora nós temos uma obrigação assim muito, muito, muito braba, porque tu tem que comprar hoje, agora, nesse mês, para chegar ali por abril, maio. Se a gente não comprar, vai faltar. E se a gente comprar e cair, a gente vai perder. Então, é uma decisão super importante para ter o produto e o preço, né? Porque a gente tem que pagar o produto para vir. É uma insegurança muito grande. Não se tem uma coisa a dizer o seguinte, que alguém diga, não, a economia vai ser isso, o dólar vai ser isso. Isso, para a Fecoagro, para as cooperativas, é uma incerteza muito grande que você tem, porque hoje no governo federal, eu acredito que falta alguém que diga, ó, estamos indo para esse rumo, né? Porque o agro, ele não está tendo muito apoio, não. Do próprio Estado, nós temos a Secretaria da Agricultura, nem orçamento próprio não tem, e 65% da exportação de Santa Catarina vem do agro. E a nível nacional, então, é pior ainda, porque não se tem nada definido. O agro é o seguinte, ele anda sozinho, não pode atrapalhar que ele anda sozinho. Mas se desse um empurrãozinho, também ajudava, né? Então, nós estamos numa incerteza muito grande nesse ano de 2023. A gente acredita que na metade do ano, por aí, quando o pessoal começa a plantar, que vão começar a fazer as compras, que ninguém está comprando. E as cooperativas todas, elas estão cheias de milho e soja em depósito que o produtor não acertou. E com isso você está com os armazéns cheios e está chegando uma safra muito grande agora de soja, que tem soja plantada em tudo que é lugar. Então eu acho que Santa Catarina vai ser a maior safra de soja de todos os tempos pela quantidade que tem soja plantada. E a gente quase não tem lugar para pôr esse soja, porque nós estamos com soja e milho da outra safra ainda.
Durante a Assembleia Ordinária da Fecoagro, também foram eleitos os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da entidade. Para o Conselho de Administração, com mandato até 2028, foram reconduzidos aos cargos o presidente Arno Pandolfo, de Pinhalzinho, o vice-presidente Ivanir Zanata, de Jacinto Machado, o secretário Clades Jorge Furlaneto, de Chapecó, e como conselheiros de administração, assumiram Vanduir Martini, de Concórdia, João Carlos de Domênico, de Campos Novos, Cláudio Post, de Cunha Porã, e Luiz Vicente Suzin, de Videira. Para o Conselho Fiscal, com mandato de 24-25, foram eleitos Hélio Casarim, de Palmitos, Harry Doroff, de Rio do Sul, Ademir Proner, de Lacerdópolis, Romeu Betti, de Chapecó, Marcos Antônio Zordan, representando a Aurora Cop, e Sadi Link, de Pinhalzinho. Organização das Cooperativas do Brasil, OCB, em parceria com a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, OSESC, realizou a oficina para a construção das propostas de diretrizes do Movimento Cooperativista de Santa Catarina, que foram levadas ao 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, CBC. O evento ocorreu nesta semana e contou com a presença de 40 dirigentes de cooperativas catarinenses. É sempre importante encontrar lideranças cooperativistas para tratar do assunto. Nós estamos aqui para ouvir o que precisamos fazer para que o nosso movimento continue forte e competitivo, para ele ser sustentável e perene ao longo dos anos, afirmou a gerente-geral da OCB, Fabiola Mota. O encontro trabalhou com 7 temas estratégicos: comunicação, inovação, representação, negócios, cultura cooperativista, intercooperação e governança, gestão e sustentabilidade, ESG. A partir de cada um desses, fez-se a construção das diretrizes que direcionarão o movimento cooperativista ao longo dos próximos 5 anos. Ao final, líderes cooperativistas puderam votar nas diretrizes criadas para os 7 temas e escolher a prioritária para cada um. As diretrizes serão organizadas pela OSESC por ordem decrescente de votação e posteriormente enviadas ao 15º CBC. Se queremos um futuro ainda mais competitivo, precisamos discutir e planejar juntos as estratégias para chegarmos lá. Neste evento, os líderes apresentaram as suas sugestões, os caminhos para o cooperativismo catarinense e brasileiro, que serão apresentados em Brasília no mês de maio, ressaltou o presidente do sistema Osesc Sescope, cooperativista Luiz Vicente Suzin. A Fundação Aurir Luiz Bodanés, entidade mantida pela Cooperativa Central Aurora Alimentos Aurora Coop, promoveu a Assembleia Geral para a aprovação das contas do ano de 2023 e a eleição da diretoria para o mandato de 24 a 27. O encontro, realizado na última semana na sede da cooperativa em Chapecó, foi conduzido pelo presidente do Conselho Curador da Fundação, cooperativista Neivor Canton, e pelo presidente da diretoria executiva, Oscar Trombeta. De acordo com Trombeta, a comemoração dos 15 anos da Fundação Aurir Luiz Bodanés e Falbi contou com uma programação extraordinária e trouxe ainda mais benefícios para o seu público-alvo. Somente no ano passado, cerca de 1.950 voluntários estiveram envolvidos nas atividades que deram oportunidades para atender mais de 52 mil pessoas. Além desses números, considerados expressivos, é importante mencionar os relatos que recebemos sobre o quanto as ações impactam positivamente na vida das pessoas. Com o trabalho voluntário, a Fundação chega às comunidades em que a Aurora Coop atua, levando o trabalho social, ambiental e cultural, além de momentos de lazer, informação e conscientização. Desde que foi revitalizada, em 2008, sua missão é valorizar o ser humano e contribuir para o exercício da cidadania, com ações que impulsionam a sustentabilidade e o cooperativismo. Um dos destaques do ano passado foi a realização do Viva as Diferenças, que mobilizou centenas de pessoas no Teatro do Centro de Cultura e Eventos de Chapecó. A programação marcou também a formatura do curso de qualificação de pessoas com deficiência, que contou com um desfile inclusivo e palestra motivacional. A iniciativa fez parte do programa Atitude Agora, que também possibilitou promover sensibilizações nas unidades sobre a política Aurora Coop para pessoas com deficiência, PAPCD, além de celebrar o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas escolas em 17 instituições de ensino. Outras ações em evidência foram a mostra cultural do programa Vozes do Corpo, as campanhas de reciclagem promovidas por meio do programa Eco Cooperação para celebrar o Dia Mundial da Limpeza, o prêmio Escola Cidadã, que visa estimular o investimento na educação socioambiental, além do Conexão FALB, evento de socialização do trabalho voluntário realizado pelas unidades Aurora Coop. A nova identidade visual da Fundação e a nova plotagem da Kombi também estiveram entre as grandes conquistas de 2023. Outras atividades incluíram as ações cooperadas nos municípios de Ipumirim, Santa Catarina, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul, Tangará, Santa Catarina e também Santa Catarina e Ipuaçu, além de parcerias com as cooperativas filiadas e unidades da Aurora Coop. Também foi promovido o casamento cooperado em Abelardo Luz, Santa Catarina, além do principal evento de comemoração de aniversário da Fundação, o baile de debutantes que realizou o sonho de 15 adolescentes, atividades para celebrar o Dia Internacional do Voluntariado, doação de sangue por meio do programa Amigo Energia, evento de encerramento do ano com homenagens aos que contribuíram com o desenvolvimento da Fundação ao longo dos seus 15 anos, Natal Voluntário, entre outras iniciativas, também fizeram parte do cronograma do ano passado. Neivor Canton realçou que os expressivos resultados foram possíveis porque há comprometimento dos voluntários em transformar a realidade e ajudar nas mais diversas ações propostas pela entidade. Afirmou, com engajamento e cooperação, cumprimos com a missão de planejar e executar programas, projetos e ações relacionados ao desenvolvimento socioambiental e cultural em diversos municípios. Com isso, contribuímos para transformar a vida de inúmeras pessoas e comunidades. Durante a Assembleia Geral, foi renovada a composição dos colegiados da Fundação Aurir Luiz Bodanese para o período 24-27. Conselho Curador, presidente Neivor Canton, secretária Suelen Prato. Membros efetivos: Cassiano Capello, Gustavo Hölscher, Graciele Valérios, Jacir Fávero e Marinei Zufo Antunes da Rocha. Membros suplentes: Antônio Alexandre Vanzuiti, Marcos Antônio Bedim, Nelson Paulo Rossi e Giovanni Neri. Diretoria Executiva: Diretor-Presidente Oscar Antônio Trombeta, Diretora Financeira Paula Klauke, Diretora Administrativa Sonara Bergamo Ramos. Conselho Fiscal: Membros efetivos Arley Castanheira, Alceu Kronbauer e Cleiton Rebelato. Membros suplentes: Luciana Simon e Diane dos Santos. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da semana do Senar. Aguardem! A A agricultura catarinense é uma das mais dinâmicas, diversificadas e competitivas do Brasil. Seu desenvolvimento e sua modernização contam com o apoio da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. A FAESC, em perfeita sintonia com os sindicatos rurais, promove a defesa técnica e política do agronegócio Barriga Verde. E o Senar qualifica e capacita os produtores rurais e suas famílias para a permanente busca da eficiência no campo. FAESC e Senar, instituições a serviço do setor primário da economia catarinense.
Comunidade Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Sistema FAESC Senar promoveu nesta semana reuniões online de alinhamento das atividades com as equipes que estão à frente no atendimento dos sindicatos rurais em todo o estado. O primeiro encontro reuniu profissionais do Sul e da Serra. O segundo foi com representantes do Vale do Itajaí e Planalto Norte. E o último com as equipes do Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste. A abertura de todos os eventos foi conduzida pelo presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, que mais uma vez reconheceu a importância dos colaboradores para o desenvolvimento dos sindicatos rurais catarinenses. Afirmou: prezamos muito pela preparação das secretárias, secretários e demais profissionais que atuam nos sindicatos rurais, ao atuar em diversos âmbitos para garantir o desenvolvimento do agronegócio e a qualidade de vida no campo, as entidades sindicais exercem papel fundamental na defesa dos interesses do setor produtivo. Sua atuação se traduz em benefícios concretos ao segmento agropecuário e, por isso, trabalhamos para que todas as equipes desenvolvam suas atividades de forma alinhada e eficiente para atender às expectativas dos nossos produtores, frisou o presidente. A programação foi mediada pela coordenadora de departamento sindical da FAESC, Andréia Barbieri Zanlucchi, e envolveu pautas como orientações da equipe do Senar Santa Catarina sobre o preenchimento das propostas de outros eventos, orientação e recados dos supervisores regionais e assuntos gerais. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. Aguardem!
Inovação. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a Fecoagro está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Ferti Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados Fecoagro, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Ferti Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro.
As notícias do mercado agropecuário.
Safra da soja 23-24 do Brasil foi estimada nesta semana em 146,86 milhões de toneladas. Recuo, portanto, de 1,7% ante a previsão do mês anterior, à medida que os efeitos do clima adverso ainda aparecem nos números do levantamento mensal da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Desde o início da presente safra até meados de dezembro, as condições climáticas foram variáveis e desfavoráveis nas principais regiões produtoras. Essas instabilidades climáticas provocaram perdas significativas na produtividade das culturas, sobretudo na de soja, afirmou a companhia em comunicado. A CONAB reduziu então a produtividade estimada em 1,9% na comparação com o levantamento de fevereiro, a 3.251 quilos por hectare. Com isso, a produção de soja do maior produtor e exportador global deverá ficar 5% abaixo da obtida na safra passada, quando houve um recorde. Safra atual ainda será a segunda maior da história do país, após um aumento de 2,5% na área plantada ante o ciclo passado, para 45,18 milhões de hectares. No entanto, as estimativas de exportação da soja brasileira também estão ficando mais distantes do previsto inicialmente. Agora, a CONAB projeta exportação de 92,3 milhões de toneladas, uma queda de mais de 9% na comparação com o volume do ano passado. Até fevereiro, a estatal previa embarques de 94,16 milhões de toneladas. A CONAB ainda revisou para baixo a projeção de colheita total do milho no Brasil 23-24 para 112,75 milhões de toneladas, ante as 113,7 milhões de projeção anterior, com cortes na primeira e segunda safras. Isso deve significar uma queda de 14,5% na comparação com o recorde da temporada anterior. A segunda safra, a maior para 1 milho no Brasil, agora está estimada em 87,3 milhões de toneladas, versus 102,4 milhões na temporada passada. Apesar da redução na estimativa, a companhia Conab manteve a previsão de exportação do milho em 32 milhões de toneladas, contra recorde de 54,6 milhões de toneladas do ano anterior. E na sequência, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Fato em destaque, o comentário da semana com Ivan Ramos.
Nosso assunto de hoje diz respeito ao relatório da direção da Fecoagro relativo ao exercício de 2023 e que foi apresentado nessa semana às cooperativas filiadas em Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas. O relatório, com todos os demonstrativos, foram aprovados pelas cooperativas e no mesmo consta duas mensagens. Uma minha como diretor executivo e coordenador das ações executivas na Fecoagro e a outra do presidente Arno Pandolfo, mais no âmbito institucional e estratégico e que apresentaremos nesse espaço na próxima semana. No meu caso, o relatório diz o seguinte: o ano de 2023 foi deveras desafiador para a Fecoagro e suas cooperativas filiadas. A exemplo do que aconteceu em 2022, o setor de insumos agrícolas, especialmente nos fertilizantes, principal atividade econômica de risco na Fecoagro, sofreu reveses e insegurança. A instabilidade e volatilidade do mercado internacional de matérias-primas, a flutuação diária das taxas cambiais, as indefinições por parte dos agricultores na aquisição dos insumos devido às frequentes quedas de preços e somando a redução dos preços dos grãos, fizeram com que o setor se comportasse de forma retrancada no decorrer do ano. Isso provocou retardamento e redução nas vendas, ocasionando custos elevados e margens reduzidas nas indústrias de fertilizantes. Nas cooperativas, nesse setor de fertilizantes, não foi diferente. Os estoques remanescentes do ano anterior, com preços elevados e a redução da demanda, desestabilizaram os resultados. Por sua vez, os agricultores da mesma forma sofreram, e dessa feita, pelos dois lados. Quem adquiriu fertilizante no cedo, pelo temor da falta, pagou mais caro. Além disso, teve os preços dos grãos reduzidos, portanto perdendo dos dois lados, afetando toda a cadeia agrícola em 2023. Talvez um pouco menos do que o ano anterior, mas foi um período de ajustes de contas. A produção de fertilizantes na Fecoagro em 2023 teve uma pequena redução em relação ao ano anterior. Em 2022, produzimos 454 mil toneladas e em 2023 atingimos 435 mil. O que se espera neste ano de 2024 é que o mercado se estabilize e não fique mais uma vez com instabilidade e insegurança nos resultados. A Fecoagro, como faz parte desse contexto, também sofreu em 2023. Não conseguiu atingir as metas, nem o faturamento e nem o resultado final, mas conseguiu equilibrar as contas, não gerando prejuízos consolidados apenas no negócio de fertilizantes. Nas demais atividades desenvolvidas pela Fecoagro, registramos avanços. Nosso índice de liquidez geral melhorou, passando de 1,09 em 2022 para 1,15 em 2023. Nossa liquidez corrente passou de 1,16 para 1,27 e nosso grau de endividamento diminuiu de 81,24 em 2022 para 74,60 no final de 2023. A central de negócios reduziu os volumes de compras, motivo pela redução dos preços dos produtos, principalmente dos insumos agropecuários, que representam 73% das aquisições da central. Em 2022, o valor de compras para as cooperativas foi de R$ 2,16 bilhões. Em 2023, caiu para R$ 1,569 bilhões. Mas os ganhos das cooperativas, por terem comprado em conjunto, não caíram na mesma proporção. Isso quer dizer que houve avanços nos resultados. Em 2022, os ganhos na economia foi de R$ 50,5 milhões. E em 2023, foi de R$ 48,9 milhões. O programa Terra Boa, que a Fecoagro vem operando em parceria com a Secretaria da Agricultura há mais de 20 anos, também teve seu prosseguimento em 2023. Foram atendidos 65 mil agricultores, com subsídios viabilizados pelo governo do Estado no valor de 95,7 milhões de reais, nos programas de semente de milho, calcário, kit forrageiro, kit apicultura, kit solo saudável, cereais de inverno e programas emergenciais de semente de arroz para os agricultores atingidos pelas enchentes. No ano anterior, foram liberados 83 milhões para 67,9 agricultores. E a área de comunicação da Fecoagro continuou na vanguarda na difusão do cooperativismo e o agronegócio catarinense, no estado e fora dele. Continuamos sendo referência na produção e veiculação de programas de rádio, televisão e mídias sociais, presentes em todas as plataformas multimídias, contribuindo para com a conscientização do cooperativismo e a difusão dos bons exemplos e ações das nossas cooperativas. Além disso, tivemos diversos avanços internos na área administrativa e operacional, ajustando o organograma gerencial, implementando todos os programas de gestão, como ISG, PDGC, ISO 9001, LGPD e outros, com vistas à maior transparência, segurança e agilidade nas ações da Fecoagro. Não foi um ano de glória total, porque não atingimos economicamente o que planejamos, mas saímos com saldo positivo e com a expectativa de que nesse ano de 2024 podemos ampliar o resultado, quer nas atividades industriais, quer nos demais serviços prestados pela Fecoagro. Considerando o atual sistema de governança na Fecoagro, onde os nossos dirigentes eleitos determinam as ações estratégicas com acompanhamento mensal e a equipe profissional contratada gere os negócios e serviços, cabe o registro de agradecimento a todos os colaboradores que se dedicaram em busca de resultados preconizados e aos dirigentes das cooperativas associadas pela confiança na delegação da gestão. E lembrar, juntos somos mais fortes. Pense nisso.
Você acompanhou o programa informativo Agropecuário, produção e responsabilidade da Fecoagro. Voltaremos na próxima semana.